Alice Pinto tem 43 anos, é de Passos de Ferreira e está na Noruega. Olá, Alice.
Olá, Alice.
Isto hoje é de Alice para Alice. Está na cidade de Trondheim desde 2011, a altura em que deu início à sua vida internacional. Aqui, pelo meio, teve uma outra experiência na Roménia, mas já nos vai contar. Alice, o que é que em 2011 a fez deixar o nosso país?
2011 foi a data em que eu consegui finalmente convencer o meu marido, porque a vontade já era grande há muito tempo, mas ele não estava muito convencido. Mas finalmente em 2011 a situação em Portugal estava complicada, houve umas eleições legislativas cujo resultado nos desiludiu profundamente e nessa altura ele então disse-me: sempre queres ir? E eu disse que sim, e então decidimos procurar e foi muito rápido.
Porque é Noruega.
Pois, eu na altura, isto voltando a 2011, eu estava muito zangada com a União Europeia. E então não queria nada que tivesse a ver com a União Europeia, estava mesmo... É uma questão ideológica, foi quase uma questão ideológica. Eu achei, eu tenho dois filhos, na altura o mais velho tinha 11, o mais novo tinha 6. E eu achei que se ia mudar para um sítio onde as coisas funcionassem naquilo que eu achava que era uma maneira mais justa para a sociedade funcionar. A Noruega, em todos os índices, aparece como um dos melhores países do mundo. Portanto, as alternativas, e pelas mesmas razões, seriam a Noruega ou o Canadá. A Noruega ganhou porque era consideravelmente mais perto. E eu tinha estado na Noruega num encontro internacional de estudantes uns anos antes e tinha muito boa impressão da Noruega, portanto, foi por isso.
Alice, mas vão para a Noruega com um plano, sem um plano, com trabalho, sem trabalho, como é que processam esta mudança?
Eu na altura estava a trabalhar por conta própria, o meu marido tinha um emprego em Portugal, por conta de outrem, eu estava a trabalhar por conta própria, portanto tinha mais flexibilidade do que ele, e então resolvemos que primeiro avançava eu. E então contactei um conselheiro da Euros, o portal de mobilidade da União Europeia, que acabou por não ser de muita ajuda, exceto no facto de me direcionar para um site, que é o site da Segurança Social Norueguesa, onde eles têm praticamente tudo o que é anúncio de emprego, está lá centralizado. E eu encontrei um anúncio de emprego, foi o primeiro a que me candidatei, eu enviei a candidatura em junho, em julho estava a fazer entrevista, em agosto vinha à Noruega fazer entrevista pessoalmente, e em setembro mudei-me para a Noruega. Portanto, foi tudo assim muito rápido, mas eu vim com um contrato, já com um contrato assinado, com um pacote de incentivos para a mudança também. O meu marido e os meus filhos ficaram em Portugal. Primeiro vim eu à frente para abrir caminho e a ideia era eles virem depois no Natal. Portanto, eu vim em setembro e eles viriam no Natal. Ora, as saudades começaram a apertar muito e eu ouvi aos tempos disso ao meu marido: nem penses que eu fico cá sozinha, anda-te embora tu e as crianças, que eu não quero cá continuar sozinha. E ele acabou por vir, conseguiu que a empresa em Portugal o deixasse trabalhar remotamente até dezembro, o que lhe deu alguma flexibilidade para procurar emprego aqui, mas, portanto, ele chegou a 28 de outubro. Em janeiro, a seguir ao Natal, estava a trabalhar. Já tinha emprego aqui também. Portanto, foi tudo muito rápido e muito fácil, digamos assim.
Em termos de adaptação, e tirando aquela fase inicial em que talvez tenha sido um bocadinho mais difícil porque estava aí sozinha, a família estava cá e, portanto, não é a situação ideal. Mas como é que foi a adaptação a esta nova vida, a este país que é diferente do nosso, social, culturalmente? Como é que foi o processo de adaptação, Alice?
Eu acho que toda a gente passa um bocadinho pelo mesmo quando chega cá. A primeira fase é de fascinação. Contudo, a paisagem, quer natural, quer urbana, com a organização dos serviços, com a forma como as coisas funcionam. Portanto, o primeiro impacto é, de facto, de fascinação, digamos assim, e enquanto estamos nesse estado de graça, é tudo fantástico. é tudo extraordinário, estamos cá lindamente, e depois as saudades começam a apertar e nós começamos a ver que afinal não é tudo tão perfeito como parecia e que estamos a perder, que estamos a ganhar, evidentemente, mas estamos a perder muito do que deixamos para trás, e quando vimos com filhos, notamos isso ainda mais. Portanto, foi gradual, a adaptação foi gradual, ainda está a acontecer, ainda há coisas que estou integrada, consigo, vivo cá uma vida feliz e confortável, mas estou de visita, digamos assim. Não é a minha casa e acho que para mim nunca será a minha casa. Sou uma convidada que está confortável e à vontade, mas casa é Portugal.
A Alice dizia agora que há algumas coisas que ainda hoje às quais não está adaptada. Que aspecto se estranhou depois daquele encantamento inicial? Que aspectos a surpreenderam por não estar à espera que fossem ser assim? E quando pergunto aspectos, estou a perguntar por aspectos sociais e culturais, evidentemente.
Sim. Bem, há uma coisa que eu já tinha alguma noção, mas que me apercebi, muito mais em primeira mão, que é a relação com o álcool, por exemplo. A relação com o álcool aqui é, digamos assim, esquizofrénica. Não faz sentido. Não faz sentido. E é uma coisa que me faz ainda hoje muita confusão. Não consigo perceber a lógica, e principalmente não consigo perceber que, apesar da política estar implementada há anos a fio e os resultados do combate ao alcoolismo e ao consumo excessivo não serem os esperados, continuam a insistir, no mesmo tipo de políticas. Essa é uma parte que me surpreendeu e confesso que me desiludiu. Ver pessoas adultas da minha idade e mais velhas do que eu a beber de uma forma, e com responsabilidade, gente profissional, educada, a beber em festas de uma forma que nós estamos mais habituados a ver estudantes na queima das fitas, confesso que não me caiu bem e ainda não me cai bem. Essa parte, de facto, ainda hoje me faz muita confusão. Há outras coisas, que é a forma como as pessoas se relacionam, ou melhor dizendo, não se relacionam, não se relacionam, a dificuldade em fazer amizades e em estabelecer relações sólidas e que vão um bocadinho para lá do simples conhecido. É muito difícil aqui. E, evidentemente que eu vim numa idade diferente, acho que quem venha para cá como estudante, por exemplo, vai ter uma experiência completamente diferente da minha. Eu vim já mais velha, casada, com filhos, mas mesmo assim é uma questão social que os próprios noruegueses reconhecem que existe. A forma como as pessoas se relacionam, muita educação, muita cordialidade, mas é difícil fazer o salto para a amizade, digamos assim, e para a intimidade das pessoas. É muito difícil essa parte. Outra parte que me fez e com a qual não me identifico e nunca me hei de identificar é a total separação entre os mundos dos adultos e os mundos das crianças. As crianças são extremamente bem tratadas, aliás, as crianças são as donas das casas. Em Portugal já são, mas aqui acho que ainda são mais. Mas são mundos completamente à parte. A maior parte das crianças, os únicos adultos com que lida são os professores ou os familiares. Mesmo os amigos dos pais não são necessariamente das relações das crianças. Aquela coisa que nós temos muito em Portugal de os amigos dos pais quase que se tornam família dos filhos, aqui
Até
eu não
habitualmente
sinto.
chamamos tios.
Exatamente. Eu aqui não sinto. Não sinto, antes pelo contrário. Aliás, na escola do meu filho, e apesar de tudo, meu filho anda na escola internacional, os colegas dele ficam sempre muito admirados porque eu sei o nome deles, porque eu os trato pelo nome e os cumprimento, porque eles não estão de facto habituados a que adultos que não sejam da família professores interajam com eles.
Já encontrou
É,
razão para isso?
não descobri ainda. qual a razão de ser deste distanciamento. Já discuti com outras portuguesas que estão cá há muito mais tempo, mas ainda não conseguimos perceber o cerne da questão. É uma coisa só que acontece e é assim. A nós faz-nos, a mim particularmente, que venho de uma família muito grande, com muitas crianças, em que as crianças e os adultos se misturavam, e chama muita atenção, mas pelos vistos sou a única, portanto, se o resto das pessoas sabem assim, eu acho ótimo, não tenho, só não é a minha maneira de estar, portanto, mas pronto, cada um tem direito à sua.
Alice, tendo em conta que acabou de falar de crianças, e a Alice já nos disse que esta foi uma mudança em família, levou os seus dois filhos para esta aventura em família aí na Noruega. Como é que foi a adaptação deles a estas diferenças?
Eu acho que estas coisas nos incomodam, ou notamo-las mais nós do que as crianças. Portanto, o mais velho veio com 11 anos, o mais novo tinha 6, fez cá 7, passado 3 semanas. E apesar de não terem gostado muito da notícia, quando nós lhes dissemos em Portugal, a verdade foi que, por causa do tempo das 6 semanas que eu estive cá sem eles, já estavam ansiosos por vir. Portanto, vinham ter com a mãe, portanto, o chegarem à Noruega foi o vir ter com a mãe, o que facilitou imenso, diga-se, mas a adaptação deles aqui, eles tiveram direito, como têm a maior parte dos imigrantes, das crianças, filhos de imigrantes, quando chegam à Noruega, tiveram direito a um ano de escola de recepção, portanto, uma escola em que eles estão inseridos numa turma de outras crianças como eles, e onde o principal objetivo durante esse primeiro ano é a aprendizagem da língua, a aprendizagem do norueguês. Eles adaptaram-se lindamente à escola, gostaram imenso, e não foi difícil, para eles não foi difícil, porque de facto a vida para as crianças aqui em Trondheim, e suponho eu que na Noruega inteira, é de facto muito mais fácil, muito mais relaxada, e eu acho que as crianças aqui têm muito mais qualidade de vida do que têm em Portugal, porque os pais têm mais tempo para elas, os pais andam menos estressados, passam menos tempo fora de casa, menos tempo na escola, mesmo com os ATLs aqui às 4:30 da tarde fecham. Não há qualquer hipótese, como acontecia às vezes em Portugal, em que tinha os meus filhos no ATL até às 7 da tarde. E quando chegávamos a casa, estavam eles estourados, estávamos nós estourados, havia muito pouca paciência para fazer o que quer que fosse em família e juntos. E, portanto, aqui a qualidade de vida, de facto, é outra, para os pais e para as crianças, e isso reflete-se neles. Acho que as crianças aqui, em geral, são mais felizes, ou pelo menos são mais relaxadas, menos estressadas.
Alice, percebemos que no início da experiência não foi difícil arranjar emprego. Como é que tem sido o percurso profissional? Como é que tem sido a sua vida profissional? E em que pé é que estamos nesta altura?
Portanto, eu vim com contrato, vim e trabalhei desde setembro de 2011 a setembro de 2017, na mesma empresa sempre, assim como o meu marido, que está a trabalhar na mesma empresa onde começou. Entretanto, a empresa onde eu trabalhei, eu neste momento estou desempregada, fechou os escritórios aqui em Trondheim em dezembro de 2015. Eu ainda fiquei mais quase 2 anos a trabalhar com eles, e foi nesse contexto que houve a ida à Roménia para ajudar na transição e na mudança do ramo de negócio da Noruega para a Roménia. E, entretanto, em 2017, em setembro de 2017, o contrato acabou. Eu não estava interessada em ficar na Roménia, não estava interessada em mudar-me para a sede da empresa em Stavanger, e não havendo lugar para mim em Trondheim, portanto estou desempregada desde essa altura. Portanto, neste momento estou à procura. Não está a ser tão fácil como eu pensei, confesso. O facto de eu não falar norueguês é uma parte complicada do processo, porque Trondheim, apesar de tudo, não está tão vocacionado para o petróleo como outras cidades da Noruega, e muitas das empresas que existem em Trondheim são empresas nacionais, não são tão internacionais como a empresa em que eu trabalhava. Portanto, o norueguês faz falta. Simultaneamente, há outro problema: sou, como já me disseram, demasiado qualificado. Por vezes, há empregos em que eu estaria interessada, apesar de tudo, mas o empregador acha que eu tenho demasiadas qualificações para ele e, portanto, acaba por optar por outros candidatos. Mas lá está o apoio social. Da Noruega, os apoios sociais na Noruega estão bem e recomendam-se. Estou a receber a subsídio de desemprego, portanto, do ponto de vista estritamente financeiro, estou salvaguardada, mas é muito chato estar em casa, num país estrangeiro, principalmente. É nesta altura que se notam as diferenças, do clima, da forma como as pessoas se relacionam. É muito difícil, está a ficar muito difícil neste momento. Felizmente vem o verão e pode ser que corra melhor, mas é nesta altura que faz falta a rede que uma pessoa tem em casa. A família, os amigos, os sítios conhecidos, os sítios familiares, o senhor do café que nos trata pelo nome, a senhora da mercearia onde vamos comprar o pão que também pergunta pelos meninos. Essas coisas todas que são pequeninas e que nós, quando estamos aí, não damos provavelmente importância nenhuma. Quando estamos longe, é destas pequenas coisas é falta destas pequenas coisas que nos pica, arrelia, digamos assim. Da
Mas que de
família
alguma
são.
forma estes pequeninos aspectos são potenciados pela situação que tem nesta altura em mãos.
Sim.
Porque quando tinha o seu dia-a-dia ocupado, quase que não digo que não se apercebesse da falta destas pequenas coisas, mas era um bocadinho diferente.
Não me apercebia tanto. Não, ou melhor, não me foi. Claro que ao fim de alguns meses aqui sem ir a Portugal já começava a sentir falta, mas agora evidentemente que faz muito mais diferença. Nesta altura faz muito mais diferença esse relacionamento, essa forma das pessoas se relacionarem, que é de facto muito diferente, muito diferente. Mesmo o meu filho mais novo, que prefere estar na Noruega a estar em Portugal. Quando vai, já várias vezes, quando era mais novo, principalmente, dizia: íamos a um restaurante em Portugal e o empregado do restaurante fazia uma coisa que é perfeitamente corriqueira em Portugal, que é brincar com a criança que está sentada à mesa. E o meu filho, primeiro estranhava, porque não estava todo habituado a que isso acontecesse aqui, e depois ficava agradado com o facto e comentava: este senhor é muito simpático, mãe. Porque são estas coisas que são de facto muito diferentes.
Alice, esta situação dos últimos meses, portanto, sobretudo a do desemprego da Alice, tem ainda feito olhar para o futuro com outros olhos? Que ideia é que tinham sobre permanecer por aí ou não? Como é que olham para o futuro? Como é que idealizam a vossa vida nos próximos anos?
Pois, cada vez mais somos apologistas do futuro a Deus pertence, porque não sabemos. Nós neste momento estamos divididos. O nosso filho mais velho, quando nós fomos para a Roménia, há 2 anos, não quis ir connosco, como já tinha 16 anos na altura. Nós deixámos ir para Portugal e ele está em Portugal e não quer sair de Portugal. Portanto, temos neste momento um filho que não quer sair de Portugal e outro filho que não
Não
quer
quer sair
sair
da
da
Noruega.
Noruega. Portanto, estamos. E nós, apesar de Portugal ser a nossa casa, sem dúvida nenhuma, há coisas que vão ser muito difíceis encontrar em Portugal e que nós não temos a certeza de estarmos dispostos a abdicar delas. Mas não sabemos mesmo. Para já, o objetivo é ficar por cá, mas as coisas mudam rapidamente e confesso que se aparecesse uma boa oportunidade profissional, quer para mim, quer para o meu marido, que voltávamos para Portugal. E quando falo em boa oportunidade profissional, não é necessariamente do ponto de vista financeiro e de salário, porque isso dificilmente em Portugal conseguiríamos salários do nível que temos na Noruega, mas do ponto de vista de outras condições de trabalho, que essa é uma grande diferença aqui, que é uma pessoa muito facilmente fica mal habituada e depois custa muito andar para trás no ponto de vista da proteção do trabalhador, dos direitos do trabalhador, do direito que as pessoas têm a ter uma vida para lá de trabalho, e como isso é respeitado. Eu posso dar um exemplo. Eu fui, quando fui em serviço para a Roménia, o meu marido e o meu filho mais novo foram comigo, e o meu marido pediu um ano de licença sem vencimento para ir comigo. Não estou a dizer que em Portugal não fosse possível,
Era mais
seria.
difícil.
A naturalidade com que a coisa seria encarada é que não era de todo a mesma. Portanto, ele foi, esteve um ano fora, quando regressou, tinha o lugar dele à espera. Fizeram-lhe uma festa quando ele regressou. Agora foi, esta semana foi promovido, portanto, ao fim de meio ano de ter regressado, foi promovido e aumentado. Trabalha 7 horas e meia por dia, religiosamente. E se precisa de faltar para ir ao médico para acompanhar o filho, porque tem uma reunião na escola, pois é encarado com uma naturalidade que em Portugal não quer dizer que não exista, mas está longe de ser a norma.
Portanto,
Está
há
longe de
aspectos
ser a
que
norma.
os ordenados não pagam, não é?
Exatamente. Há aspectos que os ordenados não pagam mesmo.
Já falamos aqui mais do que uma vez da Roménia. Portanto, foi uma experiência que durou entre 2016 e 2017, praticamente um ano. Conte-nos lá que experiência foi esta.
Eu já conhecia a Roménia porque este processo de mudança de instalações já tinha começado em 2012 e eu deslocava-me lá frequentemente em trabalho. Portanto, já sabia o que ia, digamos assim. Já conhecia gente na cidade para onde fui, eram colegas de trabalho, mas alguns já eram mais do que colegas de trabalho quando eu me mudei para lá e depois de eu lá ter vivido, então tornaram-se mesmo amigos, muito chegados. A Roménia é, tirando a língua, é como Portugal. Uma pessoa na Roménia está em casa. Então, para quem vem da Noruega e vai para a Roménia, todas estas diferenças que eu falava há pouco, na Roménia não existem. Nós, os portugueses, e eu, antes de me mudar, achava que os portugueses e os espanhóis e os italianos e os gregos e os romenos, que éramos todos muito diferentes uns dos outros, não somos nada. Não somos de todo. Muito mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. E isso faz muita diferença. Faz muita diferença. Portanto, a Roménia tem, evidentemente, tem a parte social muito agradável, pois tem as outras coisas que não são tão agradáveis. Portanto, é um país pobre, é um país com grandes desigualdades sociais. Onde nós estávamos, evidentemente, numa situação privilegiada pelo contrato de trabalho que eu tinha, mas onde as pessoas vivem com dificuldades que são visíveis, e apesar de gostar muito do país, gostar muito e ter feito lá grandes amigos, não era o país onde eu queria educar o meu filho. Aliás, as diferenças são tão óbvias que o meu filho, que tinha 12 anos, quando foi, perguntava. Nós íamos na rua e íamos de carro, a caminho da escola, onde ele andava, e ele perguntava: Oh mãe, eu não percebo, como é que é possível haver uma casa tão luxuosa ao lado de outra que está a cair? Porque, de facto, é uma realidade que aqui na Noruega não se vê, não quer dizer que por dentro não existam as diferenças, mas, de facto, não são tão gritantes como na Roménia, não são tão gritantes como em Portugal, mas na Roménia são ainda piores do que em Portugal. E essa parte não é de todo o... Como ainda por cima não estava lá numa posição em que pudesse contrariar, antes pelo contrário, estava no grupo dos privilegiados, achei que não era todo o sítio onde eu queria estar e resolvemos vir embora. Agora, a Roménia é um país que eu acho que tem muito má fama, que não merece.
Uhum.
Que não merece de todo. Pessoas em Portugal associam, é Portugal e não só, associam a Roménia aos romenos que vão conhecendo, que são os ciganos romenos, que são uma minoria na Roménia e que não são de todo representativos do país, nem do povo, nem da sociedade romena. As pessoas são educadas, têm informação. Muito, ainda é muita herança do regime socialista. Portanto, o acesso à educação é bastante universal, apesar de tudo, pelo menos nos grandes centros urbanos, mas há desigualdades sociais grandes também. Eu costumava descrever, quando me perguntavam, eu dizia que a Roménia me faz lembrar Portugal do princípio dos anos 90, mas com smartphones e Facebook. Portanto, a Roménia tem uma história relativamente parecida com a portuguesa, portanto, eles estiveram em ditadura até ao final dos anos 80, nós tivemos até 75, eles aderiram à União Europeia no princípio dos anos 90, nós aderimos em 86. Portanto, se nós colocarmos Portugal à distância destes eventos e olharmos para Portugal, encontramos muitas, muitas semelhanças com o que é a Roménia dos dias de hoje. Claro, lá está, com smartphones e Facebook, mas do ponto de vista social, muito, muito semelhante. Eu acho que a Roménia vale a pena visitar, acho que vale a pena conhecer mais a fundo. Não é um país onde me vejo a viver o resto da minha vida. Não, de todo, de todo.
Uma experiência dentro da experiência.
Experiência.
Alice, regressou à Noruega, regressou a Trondheim. Que cidade é esta?
É Coimbra portuguesa, digamos assim. Portanto, Trondheim fica a norte de Oslo, fica a meio da Noruega. A Noruega é muito comprida. É uma cidade, como quase todas na Noruega, diga-se à beira-mar, portanto, na costa. É a casa de uma grande universidade e a vida dos estudantes e da universidade nota-se muito. Na cidade e na dinâmica da cidade, não só pelos estudantes, mas também pelos professores e pelas famílias estrangeiras que existem na cidade. Portanto, eu estive em Trondheim a primeira vez em 1994, estive cá 2 semanas, não passava pela cabeça de ninguém dirigir-se-me em norueguês. Imediatamente viam que eu era estrangeira e que. Porque não se vê aqui na rádio, mas eu sou a típica portuguesa, cabelo muito escuro, olhos muito escuros, não há quem enganar, que eu não sou norueguesa. E que, quando vim agora em 2011, a paisagem humana tinha mudado muito. Muito, muito, muito. É uma cidade com gente de todo o mundo e que é visível que tem gente de todo o mundo. Aliás, isto. Oslo ainda é mais diversificado, mas Trondheim é bastante diversificado também. E é uma cidade com bastante. Para padrões noruegueses, obviamente, com uma dinâmica cultural interessante. Muito daquilo que acontece também vem por arrasto da universidade. Que tem as festas da universidade e os festivais culturais da universidade, mas que acabam por arrastar muita gente, e o resto da população. É uma cidade bonita, pequena, tem cerca de 150 mil habitantes, tem uma paisagem, fica colada ao fiordo, portanto vê-se água de quase todo lado, não parece mar. Essa foi uma outra das coisas que eu estranhei e que ainda me custa hoje, é eu olhar pela janela e perceber que aquilo que está à minha frente é mar, não é rio. Porque não temos aquela visão do mar aberto que temos em Portugal, por causa dos fiordes, é mais difícil de encontrar aqui. Portanto, parecem lagos ou rios, rios largos, mas não temos a sensação de mar que temos em Portugal. Mas Trondheim é uma cidade que vale a pena visitar, sem dúvida, vale a pena vir. Tem, obviamente, que, tal como tudo na Noruega, tem um ritmo diferente. Ninguém vem para Trondheim à procura de movida de Ibiza. Escusam, não há. Não vai haver grandes festas. Começa por coisas como as discotecas fecham às 2 da manhã. Os concertos, a maior parte deles, e isto mais uma vez está relacionado com o relacionamento dos noruegueses com o álcool, os concertos são todos para maiores de 18, porque se serve álcool durante os concertos. Aqui há uns meses a Cátia Guerreiro esteve aqui em Trondheim, um concerto de fado com a Cátia Guerreiro. E eu não pude levar o meu filho porque o evento era para maiores de 18 anos. E ele não podia entrar porque ia ser servido álcool no bar do teatro onde estava a acontecer o concerto. Mas é uma cidade que vale a pena visitar, vale a pena conhecer. E nós estamos cá bem, já conhecemos os cantos à casa, já sabemos onde é que compramos a farinha de milho para eu fazer broa em casa, já sei onde é que encontro o bacalhau, como nós gostamos dele. Portanto, já conheço, tenho bons amigos aqui também, que já criamos a nossa aldeiazinha pequenina. Portanto, se alguém quiser vir, entrar em contacto, tenho todo o gosto em dar dicas e fazer de cicerone, enquanto já
Fica
estiver.
o convite. Alice, na verdade, tudo começou em 2011, portanto já passaram alguns anos. Dentro desta experiência na Noruega, ou a par desta experiência na Noruega, um ano na Roménia, qual é que tem sido a maior lição, a maior aprendizagem desta vida de portuguesa no mundo?
Ai, elas são tantas. São tantas. Eu acho que é de tolerância e de calma. Acho que. Eu sei que nós, à distância, temos tendência a ver Portugal com algum romantismo, mas, apesar de tudo, nós somos em Portugal muito fatalistas e muito pessimistas. E eu acho que não temos razões para ser, de todo. As coisas não estão bem, podiam estar melhores, mas. Há coisas, há aspectos em que a distância torna mais evidentes. E acho que há coisas em que Portugal tem algumas lições a dar ao mundo, nomeadamente na forma como os portugueses se espalham, como se integram quando saem e como recebem quem chega. Nesse aspecto, acho que Portugal é de facto um exemplo e acho que o povo português pode estar orgulhoso dessa parte.
Alice, já falamos de saudades aqui e ali ao longo da conversa. Quais é que são as saudades maiores? De que é que sente mais falta do nosso país?
Bem, obviamente a família. A família, os almoços de domingo. Eu venho de uma família muito grande, em que quando éramos poucos a almoçar ao domingo éramos 12. Portanto,
Poucos.
essa parte de poucos. Hoje somos a pôr a mesa, hoje somos poucos, somos só 12. Portanto, essa parte faz muita falta, mas essa é uma contingência muito individual, muito minha. Do país faz-me falta a praia. Ai, a praia faz-me tanta falta. As nossas praias. Até da Nortada, da Póvoa de Varzim, eu tenho saudades. Que vem de Esposende e de Viana, até da Nortada, das praias do Norte, eu tenho imensas saudades. Assim, daqueles areais fabulosos na maré vaza, ver um pôr do sol a pôr-se atrás na praia. A praia acho que é talvez do que eu tenho mais saudades. E depois há outra coisa que eu também tenho muitas saudades, que é estar sentada numa esplanada a ler um jornal e a tomar um café. Porque o jornal físico, eu leio os jornais online, todos, os jornais portugueses todos os dias, mas faz-me falta ter o jornal, folhear as folhas do jornal e o ritual que nós temos de nos sentarmos numa esplanada a folhear o jornal, a deitar tempo fora. Essa parte também tenho muitas saudades dessa parte.
Portanto, o ideal seria mesmo o jornal, o café, numa esplanada à beira-mar.
Ora. Maravilha, maravilha.
Muito obrigada. Alice Pinto está em Trondheim, na Noruega. É uma portuguesa no mundo desde 2011.